Presidente, eu só quero fazer
um
protesto.
Eu vou passar a palavra ao senhor Silaí Rodrigues, recomendando mais uma vez que as respostas de Vossa Senhoria serão restritas aos assuntos que estão contidos na denúncia 1/2016.
Posso só explicar as perguntas, excelência?
Não precisa, não precisa, não precisa, obrigado. Passo a palavra ao senhor Silaí Rodrigues, 2 minutos.
Obrigado, senador. Obrigado, doutora Janaína. Eu sinceramente, eu sou incompetente para responder essas perguntas, e vou dizer por quê. Incompetente funcionalmente. A maior parte da receita, como todo mundo pode esperar, ela é feita pela Receita Federal do Brasil. Ela que faz lá a apuração, as projeções e tudo mais. A SOF, na verdade, na época do relatório, ela é oficializada pela Receita Federal do Brasil, assim como, no caso das estatais, é pelo Departamento de Controle das Estatais. Na verdade, nós recebemos. E a metodologia é deles, eu não saberia dizer o que eles fizeram. Eu não consigo, não tenho essa informação, não tenho esse conhecimento técnico para fazer.
Posso, excelência...
Desculpa, eu não terminei a minha parte.
Tá.
Desculpa, é que eu parecia que eu tinha terminado, desculpa. Sobre a questão da cautela, não é uma questão de opinião minha. Está na lei de responsabilidade fiscal. Os relatórios de acompanhamento, eles são bimestrais. E também tem um quadrimestral também. Então, é algo legal, está lá. Não é ato de vontade para todo o governo, para todos os estados, todos os municípios. Tá?
Então...
1 minuto, doutora Janaína.
É bem rápido. Então, a testemunha reconhece que, muito embora a meta seja anual, a necessidade de acompanhamento é bimestral por força de lei. E é isso que a acusação está dizendo desde o primeiro momento. Agora, eu gostaria de perguntar de maneira bem objetiva para o senhor, doutor Silaí, se o senhor tem conhecimento sobre as MPs que foram baixadas para desvincular a receita da saúde e da educação para pagar as pedaladas fiscais no final de 2015, se isso é da competência funcional do senhor. E que falasse um pouco a respeito. E, por fim, se todo o trabalho técnico da sua equipe for feito, tá? O texto do decreto está pronto. Eu pergunto de maneira objetiva ao senhor.
Presidente, a testemunha... Ela não tem como fazer as perguntas, presidente.
Eu vou recompor o tempo de Vossa Senhoria.
Sim, então eu vou só para ficar claro para a testemunha. São 2 pontos. Se é da competência funcional do senhor trabalhar na preparação, na publicação, na aprovação, em qualquer fase... destas MPs que foram baixadas no final de 2015 com o fim de desvincular receitas, né, da saúde e da educação para pagar as pedaladas fiscais, se é da sua competência e se sim, se o senhor confirma isso, tá? E como o senhor falou, que todo o trabalho técnico, a preparação do texto é encabeçada pelo senhor, é feita pela sua equipe, a minha pergunta é a seguinte, se o senhor fizer tudo isso junto com a sua equipe e publicar isso no diário, sem assinatura da presidente, isso é válido?
Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, pela defesa.
Pela ordem, 2 minutos.
A Vossa Excelência que informe a testemunha que as medidas provisórias de 2015 não fazem objeto deste, não são parte desse processo. Apenas os decretos, com a devida vênia. É que eu não acabei de falar, presidente.
Perdão, doutor.
Eu não costumo interromper normalmente a acusação.
A palavra está com o doutor José Eduardo Cardoso.
Então, apenas que Vossa Excelência informe que são apenas os decretos e não as medidas provisórias objeto desse processo. Em segundo lugar, a testemunha não pode depor também sobre conjecturas do que faria de decretos não assinados pela presidente e publicados, que notoriamente são atos jurídicos inexistentes e, portanto, não geram nenhuma possibilidade de consequência no mundo jurídico.
A palavra está agora com o senhor Silaí Rodrigues. 1 minuto. Silaí Rodrigues, 1 minuto. Fazendo novamente a recomendação que a sua resposta vai ficar restrita aos assuntos contidos na denúncia 1/2016. Quero aqui mais uma vez informar que as senhoras e senhores senadores têm competência com a própria responsabilidade de cada um de abordar qualquer assunto, mesmo que não esteja contida na denúncia 1/2016. Da mesma forma, os advogados da defesa, o advogado da acusação também tem ampla direito de abordar outros assuntos, ficando absolutamente definido e restrito que a testemunha só pode responder especificamente sobre aquilo que ele tem conhecimento a respeito desses dois assuntos contidos na denúncia 1/2016. A palavra ao senhor Silair Rodrigues, 1 minuto.
Obrigado, senador Raimundo Lira. Doutora Janaína, bem, eu entendo que as duas perguntas foram sobre a medida provisória, não faz parte do processo.
Então, eu preciso esclarecer. É muito importante que fique claro. Posso, excelência? Posso, presidente?
Terminou o tempo de vossa senhoria. Deixo a palavra continuar com o senhor Silei. Tem mais alguma coisa?
Mas, presidente, eu preciso...
Já terminou.
Presidente,
passa,
por favor, pela ordem.
A testemunha está se recusando a responder, presidente.
Não, pela ordem.
Pela ordem, sim. 2 minutos.
Pela ordem. Não, sim. A situação é séria pelo seguinte. A defesa fala o tempo inteiro que não tem crime, porque tudo foi pago em 2015. Como se pagamento, ainda que feito nos termos da lei, pudesse apagar crime? Agora,
pela
como
ordem,
é que foi feito
ordem,
esse pagamento?
Não, não está pela
questão
de senadora,
senadora,
eu pedi pela ordem. Senadora, eu pedi pela ordem.
Estou falando com o presidente.
A palavra está com a doutora Janaína.
Mas pela ordem para...
Presidente, não dá, presidente.
Vamos garantir a palavra, presidente. A doutora Janaína.
Muito obrigada, presidente. A defesa o tempo inteiro fala em acórdão de 2009, no pagamento que foi feito no final de 2015, para tentar elidir o crime. Ou seja, fala em termos da origem da receita, da forma de pagamento, do impacto na economia. O pagamento por meio dessas MPs tem tudo a ver com a discussão do processo. Eu estou falando de 2015. Eu estou falando que o governo, com o fim de tentar apagar um crime já consumado, cometeu outro. Se esse outro, como esse outro crime, eu não estou pedindo que seja objeto aqui de punição. Agora, a forma pela qual esse pagamento foi feito, ela é importante ser discutida aqui, sim. Porque a defesa fala... É uma frase... Entre uma frase e outra... O que eles dizem? Foi pago, as pedaladas foram pagas, os decretos não geraram prejuízo. É meu dever como acusadora demonstrar. As pedaladas foram pagas? Como foram pagas? Por meio de novas irregularidades que também constituem crimes. Mesmo que eu não peça a punição por estas MPs, elas têm que ser trazidas sim a esse processo. Então, assim, tudo que eu perguntei à testemunha tem a ver com 2015, tem a ver com pedaladas, tem a ver com decretos. A questão da assinatura da presidente, se a testemunha não quiser responder, tudo bem, porque todo mundo sabe que quem assinou e quem determinou foi a presidente. Nós não temos medo de nada disso, não. Se for feita essa perícia desnecessária, vai provar que nós temos razão.
Pela ordem.
Agora, conclua, com relação às Janaína. MPs, excelência, isso é objeto,
terminou
sim, desse
tempo
processo.
Vossa senhoria.
E é 2015.
Terminou o tempo de vossa
obrigada,
senhora.
Presidente.
Quero mais uma vez ordem, esclarecer, presidente. Mais uma vez esclarecer que tanto o advogado da acusação como o advogado da defesa pode abordar os assuntos que achar conveniente com a sua argumentação, técnica e até a argumentação política. Agora, nenhuma testemunha pode responder assuntos que não estejam contidos nos dois assuntos da denúncia número 1/2016, e mais ainda, a testemunha não pode fazer raciocínios, fazer análise daquilo que ele não tem conhecimento ou que não participou. Ele é obrigado, em função do juramento que fez aqui antes de entrar, para depor, ele é obrigado a falar de forma direta, objetiva, né? Daquilo que ele tem conhecimento, daquilo que ele sabe, daquilo que ele participou, daquilo que ele vivenciou. 2 minutos para a questão de ordem.
Mas a testemunha, quem vai fazer juízo de valor ou é a mesa?
Obrigada, presidente. Senhor presidente, primeiro eu quero cumprimentar a Vossa Excelência, mas eu quero aqui fazer um registro porque acho necessário. Vossa Excelência tem sido bastante liberal até, na perspectiva de dizer que os advogados, inclusive, não os senadores, acho que o senador aqui está no juízo, mas que os advogados têm condições de falar o que bem entendam. apesar das testemunhas estarem limitadas, e assim estão legalmente, a responder aquilo que é de seu conhecimento e aquilo que está colocado nos autos. Eu, entretanto, senhor presidente, não posso deixar de observar que a diferença da conduta do advogado que representa a senhora presidente Dilma da advogada que representa a acusação. A advogada parece que propositadamente aqui tenta agir como parlamentar fosse, porque ela usa desses artifícios, como acabou de usar agora, palavra pela ordem, apenas para continuar um raciocínio confuso, que nem a gente não consegue entender. Ele foi chamado, doutor Silair, aqui para falar dos decretos. Ela vem e fala de pedalada, que não tem nada a ver, senhor presidente. Então, que fique bem claro, porque da forma que é colocado, parece que os dois advogados estão agindo dessa forma, e não. Ela é que, de propósito, faz, primeiro, análises confusas para que as suas conclusões sejam mais confusas ainda. Divido meu tempo com o senador.
Eu só pegar o resto, eu quero chamar a atenção por incoerência.
Presidente, pela ordem também, presidente.
Eu estou no tempo. Eu quero que pare o tempo. 30 segundos ali. Eu não vou gastar os 30 segundos. Eu só quero, senhor, chamar a atenção para a incoerência. Falavam das pedaladas, e hoje a gente está discutindo decreto, não é pedalada, que, na verdade, o governo atrasou pagamentos a bancos públicos. Criminalizaram isso. Agora querem criminalizar o pagamento aos bancos públicos em 2015. Os 55 bilhões. É uma loucura. Não dá para aguentar tanta incoerência.
Passo a palavra ao advogado da defesa, doutor José Duarte Cardoso. 6 minutos.
Agradeço, Vossa Excelência. E apenas preliminarmente, duas questões. A primeira, por dever de lealdade processual, senhor presidente, nós estamos entrando com um recurso à Vossa Excelência para submeter à comissão, para que não seja suprimida uma instância antes do endereçamento do recurso ao Supremo Tribunal Federal no que diz ao depoimento prestado pela testemunha que aqui está. A defesa entende que é um depoimento importantíssimo e que várias perguntas não puderam ser respondidas por força da limitação de tempo. Eu entendo a razão, é nobre, mas não puderam ser respondidas pela limitação de tempo. Então, nós estamos recorrendo a esta comissão para que, em se confirmando a decisão, nós possamos recorrer ao presidente do Supremo Tribunal Federal. Apenas falo agora sobre isso, presidente, por uma questão de lealdade. É que nós estamos pedindo que, caso seja revista essa decisão pela comissão ou pelo presidente Ricardo Lewandowski, a testemunha preste novo depoimento para complementar as perguntas que não foram respondidas e outras que, porventura, não puderam ser feitas pela limitação de tempo. Então, por lealdade processual, informo Vossa Excelência que o recurso, por escrito, estará chegando a Vossa Excelência ainda agora. E se a testemunha for dispensada antes disso, inexoravelmente, se houver o acolhimento, haverá um novo depoimento. Segunda questão, presidente, para a informação da comissão, apenas a informação, a defesa tem a informação de que a receita de empresa estatal independente não integra a receita. Apenas para informação, por força das perguntas que foram feitas pela acusação. Bem, então, primeiro cumprimento o nobre depoente, a nobre testemunha, e faço as perguntas. Vossa Senhoria disse que, em primeiro lugar, eu incorporo como minhas as perguntas não respondidas do senador Lindbergh. Incorpora como da defesa. Então, Vossa Senhoria, se tiver tempo, poderá usar para responder, o que duvido muito, porque eu tenho várias perguntas. A questão que pondera Vossa Senhoria é a seguinte. Vossa Senhoria disse que há uma metodologia seguida há muitos anos para a apreciação desses decretos. Desde quando é seguida esta mesma metodologia? Vossa Senhoria afirmou que há um sistema parametrizado em que a unidade que pere o decreto já automaticamente vem a definição do modus pelo qual a abertura de crédito se dará, de maneira que ninguém interfere nesse sistema parametrizado. Desde quando existe a implantação desse sistema parametrizado? Vossa Senhoria afirmou também, em resposta ao senador Lindbergh, que a metodologia foi aprovada por órgãos de controle. O senhor poderia especificar que órgãos de controle, quando, porventura, tenham aprovado esta metodologia? Outra pergunta. O governo da presidenta Dilma Rousseff, de alguma forma, mudou esta metodologia? Fez mudanças nessa metodologia? Outra pergunta. Vossa Senhoria disse que são expedidos 60 a 70 decretos por ano e descreveu, embora não tenha tido tempo para detalhar isto, o iter, o caminho que percorre esta edição desse decreto. E indago, aproximadamente, quantos órgãos técnicos interferem no processo de edição desse decreto? Cada decreto que envolve vários órgãos, como o senhor disse, né? Mais de 30 órgãos, um único decreto. Quantos órgãos neste íter para aprovação do decreto se manifestam? Especificamente, quantos órgãos jurídicos vinculados à AGU se manifestam concordando com o decreto antes que ele seja apreciado por Sua Excelência a Presidenta da República? Também pergunto à Vossa Senhoria, eu tive a oportunidade de verificar os processos em que esses decretos são feitos. São processos monstruosos, com uma série de tabelas, de números, que para um cidadão como eu, que sou leigo, é quase que incompreensível você entender. Então, pergunto à Vossa Senhoria, um presidente da República que quisesse fazer o exame deste processo, ele teria condições de reavaliar pareceres técnicos ou situações das tabelas que estão lá colocadas em condições normais? Ou seja, um presidente da República, ele vendo aquele processo, ele tem condição de dizer, olha, isto vale para aquilo, isto está para aquilo outro ou não? É a pergunta que faço. A pergunta que faço apenas para completar, senhor presidente, depois eu não vejo nenhum problema, no seguinte sentido, eu acredito que a maior parte dos senhores senadores não viram esses processos. São processos imensos, com tabelas, com afirmações de órgãos, etc., etc. Um presidente da República teria condições, ao examinar esse processo, de efetivamente indicar que certo parecer está equivocado, que certa tabela está errada, que certa situação numérica não está confrontada, ou não? Especificamente por hora, senhor presidente, são as perguntas que eu gostaria de fazer e quero ainda acrescentar as perguntas não respondidas do senador Lindberg e de outros senadores que não tiveram tempo para que possa, utilizando o seu tempo, o nobre depoente fazer referência, se lembrar e se tiver condições de fazê-lo também no exíguo tempo de que dispõe.
Eu sei. Um minuto.
Se o decreto valia sem assinatura da presidente, a defesa disse que isso era pedido de opinião. Agora, considerações sobre se seria possível a presidente analisar, se daria tempo, desculpa, isso sim é opinião, então não me parece adequado. Não que eu queira aqui cercear a defesa. E eu sugiro que Vossa Excelência dê mais 2 minutos para a testemunha completar, porque é visível que a testemunha, inclusive, deixou tempo extra em alguns momentos e que houve possibilidade de respostas, e isso é mais uma estratégia da defesa para atrasar esse processo. Obrigada, Excelência.
Com a palavra, o senhor Silaí Rodrigues, 3 minutos.
Bem, sobre a metodologia, bem, essa metodologia ela é aplicada desde a edição da Lei de Responsabilidade Fiscal, né? Na verdade, um ano depois, né, que ela foi de 2000 e ela plenamente só foi implantada a partir de 2001, né? Mas ela veio tendo algumas adaptações e considerações que é normal de todas as normas. Então, no seu escopo macro, a metodologia é a mesma, tá? É a mesma. No escopo macro, ela sofreu algumas alterações, melhorias, inclusive, tá? Ao longo desse tempo. Não, desde 2001, né? A partir da Lei de Responsabilidade Fiscal, mas assim, a Lei de Responsabilidade Fiscal é de maio de 2000, mas só que tem que, plenamente, ela só foi implantada a partir de 2001. Sistema, desde quando o sistema? Na verdade, eu tenho 16 anos de carreira, né? Então sempre existiu o sistema. Então eu iniciei na carreira lá preenchendo o sistema, fazendo os créditos lá na unidade que eu trabalhava na época no Ministério do Meio Ambiente. O sistema atual, que é mais moderno, se eu não me engano, ele é de 2011, né? Mais moderno, mais atual, tá? De 2011, tá? Aí o senhor pergunta objetivamente se o governo Dilma mudou alguma metodologia. Não, não tenho essa informação e acho que não. Quantos órgãos interferem no decreto? Né? Se a gente considerar desde o demandante, né? Pode ser uma unidade, uma secretaria, pode ser uma autarquia, uma parte dela. Depois tem o Ministério, tem a própria Secretaria de Orçamento Federal e depois dentro do Ministério do Planejamento passa para a Secretaria Executiva e depois vai para o gabinete do ministro que encaminha para a Casa Civil, né? E a Casa Civil, ela faz lá as suas análises e até chegar à presidenta. E aí, complementando, o senhor perguntou quanto órgãos jurídicos, vai depender um pouquinho da configuração do órgão lá da origem. Tem órgão que na origem passa pela CONJU. Mas, no caso do Ministério do Planejamento, né, obrigatoriamente passa pela consultoria jurídica. Todos os atos, eles passam todos os decretos, né, não necessário. Eles passam pela consultoria jurídica do Ministério do Planejamento e depois eles passam pela consultoria jurídica também da Casa Civil. Todos esses órgãos, eles são ligados à AGU. As consultorias jurídicas dos ministérios, eles são órgãos da AGU descentralizado e atuação nos ministérios. Tá? E no nosso caso, em termos técnicos, orçamentário, né, é muito comum, e eu mesmo já aconteceu isso, analista de planejamento e orçamento está trabalhando no órgão. Eu, por exemplo, a maior parte dos meus 16 anos, trabalhei acho que talvez 10 ou 11 anos em ministério, fazendo, pedindo os créditos lá na ponta do ministério. Tá? O senhor perguntaria, olha, se um presidente teria condições de entender, é difícil essa resposta, eu digo por quê? Porque a pessoa precisa realmente ser iniciada, precisa ter conhecimento técnico da área de orçamento para conseguir entender principalmente os quadros.
Por exemplo, seu Silaí.
Eu me lembro aqui de um decreto desses que estão sendo questionados que eu vi, que foram 31 órgãos de demandante. Então, só de quadros, são páginas e páginas com quadro, com número, com classificações, e entender isso só realmente quem conhece de orçamento no seu aspecto mais técnico, não inclusive estudante, estudioso de orçamento.
3 minutos, doutor José Eduardo.
Agradeço, senhor presidente, eu tenho mais perguntas a fazer. Apenas quero frisar que, na opinião do depoente, uma pessoa que fosse tomar a decisão, no caso um presidente da República, para conhecer essa situação, teria que ter uma formação orçamentária aprofundada para que pudesse questionar alguns dos pareceres que foram colocados. Também quero frisar que sua excelência, o senhor depoente, Vossa Senhoria, disse que são 3 espécies de órgãos jurídicos que se manifestam em cada decreto, podendo ser 2. O órgão jurídico da unidade que pede, o órgão jurídico do planejamento e o órgão da Casa Civil. Ou seja, o presidente da República, quando decide, tem normalmente 3 pareceres que reconhecem a validade do ato. Pergunto a Vossa Senhoria, teve algum caso que Vossa Senhoria conheça de algum órgão jurídico que tenha rejeitado algum decreto? E se houve, por quê? Com base em que fundamento? Segunda pergunta, o senhor disse que relativamente a decretos que envolvem despesas financeiras, essas despesas não são consideradas para fim de meta fiscal. São chamados decretos neutros, pelo menos a linguagem que se utilizou aqui nesse processo. Por quê? Outra questão, relativamente aos decretos que Vossa Senhoria disse que envolvem despesas obrigatórias, eles também não são considerados dentro da metodologia adotada desde 2001. Pergunto, por que efetivamente não são considerados? Claro. E como, de certa forma, Vossa Senhoria também foi premido pelo tempo, queria que explicasse na questão dos 70% dos valores envolvidos desse decreto que são destinados ao Ministério, ao MEC. Eu pergunto, foi por força de uma decisão do próprio Tribunal de Contas que essa destinação foi feita? São as perguntas que faço à Vossa Senhoria, pedindo que, se tiver tempo, avance também em respostas que não foram dadas, que não foram possíveis de serem feitas a partir dos questionamentos do senador Lindbergh Faria e de outros senadores, que a limitação de tempo não permitiu, e são questões muito importantes para o exercício de defesa.